O mercado de cervejas no Brasil não para de crescer. Foram mais de 11% só em 2022. Só de cervejarias, já são 1.700 registradas no país. Nem mesmo a pandemia do Covid-19 foi capaz de derrubar o hábito dos brasileiros de beber cerveja. Em 2022, foram vendidos mais de 15 bilhões de litros, e o setor cervejeiro movimentou cerca de 200 bilhões de reais na economia brasileira. E embora a Ambev ainda seja a empresa mais poderosa do setor, hoje ela divide espaço com um mercado bem mais diversificado. Se nos episódios passados nós contamos como a Ambev construiu seu império, chegou a hora de entender as novas ameaças e frentes de batalha. E para investigar esse novo cenário, nós convidamos dois especialistas. Zé Otávio de Freitas trabalhou por 6 anos na Ambev e viu a empresa crescer de perto. Hoje é diretor de conteúdo no Cinemark. Bia Morim é uma das mais conhecidas sommeliers de cerveja no Brasil e fundadora da Farofa Magazine, que cobre o mercado de gastronomia do país. Da Wonder, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. E hoje você vai saber como anda o mercado de cervejas brasileiro e também quais são as tendências para o seu futuro. A Heineken chegou ao Brasil nos anos 90, quando a Ambev estava começando a se solidificar como uma das maiores empresas de bebidas do mundo. É uma marca holandesa que vinha conquistando rapidamente o mercado da Ásia. Desde o começo, e mesmo na Europa, a Heineken tentou se firmar como uma cerveja premium. Ela não tentava concorrer diretamente com as cervejas populares. Isso foi mudando aos poucos aqui no Brasil, conforme a empresa incorporou marcas como Skin, Glacial e Devassa. E para fazer frente à Ambev, a Heineken se alinhou com a maior inimiga das cervejas da empresa, a Kaiser. E em 2010, comprou a Fensa, que está por trás da Coca-Cola. Mas até agora a empresa não conseguiu ameaçar o império da Ambev. A Heineken cresceu 30% em 2022, só que a Ambev, que já era dominante, também cresceu, no caso, 3%. Será que esse jogo pode virar? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Zé, Bia, sejam muito bem-vindos ao Guerras Comerciais. Zé, como é que você descreveria o atual momento da Ambev?
Bom, Ale, o que eu posso dizer é que a Ambev é uma empresa que ela está num momento de transformação. O mercado de cerveja sempre foi um mercado extremamente competitivo. Ele passou por um momento que quem dominava era quem tinha maior capacidade de produção. Depois, quando as empresas se estabeleceram, virou uma disputa comercial pela distribuição. E eu acho que os últimos anos, a Ambev sofreu um pouco com a concorrência que trouxe mais opções para o consumidor, bateu muito na tecla de qualidade. A mídia num momento muito mais disperso, onde o consumidor busca informação. E eu acho que a Ambev, nesses últimos anos, acordou para isso e está no momento de transformação, de expansão através de novas marcas, novas cervejas e novos produtos.
O que mudou quando ela se tornou parte da AB InBev?
Eu acho que a grande mudança quando nesse momento da AB InBev foi justamente de trazer a força das marcas globais. E principalmente, um momento que é pouco dito, mas no momento que a Ambev compra a Sab Miller, a AB InBev, né, compra a Sab Miller, ela vem com uma carga de conhecimento estratégico muito forte, de entendimento de dinâmicas de mercado, e que faz com que a Ambev comece a refletir aqui no Brasil sobre a força do seu portfólio. Quando a gente pensa no momento que a Heineken começou a despontar, a Ambev estava trabalhando Skol como a marca cool. Só que o consumidor ele não queria tomar Skol. Então, demorou um tempo para ela entender o que estava acontecendo. E aí, quando compra a Sab Miller, que tem uma visão estratégica apurada de nível de maturidade de mercado, isso começa a ser trabalhado de uma forma diferente. Né? Uma coisa que a gente falava muito lá é o futuro já existe, ele só está mal distribuído. Então, se você começar a pegar as referências do que você consegue ver o que acontece lá fora... E é isso, por isso que eu digo que esse é um momento de transformação.
Sim, e a gente teve uma mudança muito grande, então, no cenário nacional com a entrada da Heineken, né? O Brasil é o maior mercado da Heineken no momento?
O Brasil é o maior mercado da Heineken no momento, a marca Heineken, isso foi divulgado inclusive publicamente por eles. É uma marca que ela trabalhou muito na sua consistência, entendeu a oportunidade de trabalhar o nicho da qualidade ali no momento que os consumidores começaram a ter mais poder de escolha, bater no puro malte como um atributo de qualidade. A Heineken é uma marca que é trabalhada para ser global, né? Então é a marca da Fórmula 1, da Champions League. Ambev hoje tem marcas que são fortes internacionais, mas eu diria que nenhuma marca é tão global quanto a Heineken. Então, no momento que a Heineken começa a crescer e despontar, a Ambev demorou um pouco para acordar para isso. Como eu falei, num primeiro momento, a Heineken sendo a marca cool, que está na Fórmula 1, está na mão de todo mundo, das pessoas legais, está na mão do James Bond, né? Na Champions League, fazendo aquelas campanhas e propagandas divertidas, a Ambev começou a colocar, a primeira marca que foi de combate foi Skol. Vai patrocinar o Lollapalooza, coloca Skol. Mas quem está no Lollapalooza não quer tomar Skol. Num segundo momento, teve uma tentativa de trabalhar a Budweiser como uma marca global. E nesse momento que a Heineken trabalha o atributo de qualidade de puro malte, que isso é uma coisa que a Ambev não podia fazer com a Budweiser, porque não é uma cerveja puro malte. E aí a Ambev começa de novo a olhar para fora e ver que outras armas poderiam ser trabalhadas para isso. E quando lá atrás a Ambev já tinha a Stella Artois, por exemplo. A Ambev perdeu a chance de trabalhar e emplacar a Stella Artois como uma marca que é global, claro, um pouco mais sofisticada talvez, mas que era uma oportunidade de ouro que tinha na mão. Então, em algum momento que existiu sim ali uma, talvez uma arrogância de entender, não, eu tenho a melhor distribuição, tenho dinheiro de mídia, vou trabalhar para transformar a Skol na marca cool. E nesse momento, o consumidor, que era o consumidor de Skol de verdade, se distanciou da marca e ela não foi eficiente em ocupar esse espaço que a Heineken tinha ganhado. Então, aí, ok, agora a gente vê esse movimento de internacionalização, trazer a Beck's como uma marca para competir em cima do atributo de amargor, a Spaten para ser uma puro malte de um segmento médio de entrada, que é mais acessível do ponto de vista de preço. Isso tudo faz parte desse momento quando eu comentei que a estratégia da Saab Miller ajudou muito a Ambev a trabalhar os modelos de negócio. E fazem com que a diversificação de portfólio na Ambev cresça. Quando a gente pensa no momento também que a história do puro malte começou a se popularizar, o consumidor brasileiro que gosta de tomar cerveja, tem muito brasileiro que adora tomar cerveja, mas fala, putz, mas a Heineken eu tomo uma, duas, sabe? Mas não é uma cerveja para eu tomar a tarde inteira, porque ela ou é um pouco mais amarga, ou um pouco mais pesada. E aí nesse momento começam a surgir outras marcas, como Império, Petra, que começam a dominar o mercado das cervejas populares, porque são acessíveis e têm distribuição. São marcas levemente desconhecidas, que as pessoas vão descobrindo e o consumidor gosta dessa coisa de, ah, não, eu trouxe para o churrasco, eu apresentei, sim, eu sou o cara que descobriu a cerveja. E esse é o movimento que a Ambev também começa a perceber no momento que é lançada a Brahma Duplo Malte. É um projeto que eu pessoalmente participei desde o começo, de entender o que o consumidor... O consumidor médio, né, que consome altos volumes de cerveja, quer, né, que era a história de tem que ter o selo de qualidade, tem que ter alguma coisa de sofisticação, mas também tem que ter um sabor que ele consiga beber a tarde inteira. Uhum. Né? Que a Heineken ela é aspiracional para o consumidor médio brasileiro, mas tem essa história de que, bom, mas o cara, às vezes, ele nem gosta tanto para tomar a tarde inteira, porque ela é mais amarga e tal.
Entendi.
E aí você vê a Amstel, você vê Petra, você vê Império despontando, e nesse momento que a Ambev começa a se mexer de verdade, de trazer as marcas internacionais, a Beck's, voltar com Stella Artois, trazer a Spaten como uma internacional de combate, lança a Brahma Duplo Malte, volta com a Bohemia, que era uma marca que já tinha ficado esquecida no portfólio. Então, esse é o momento que, de fato, a empresa começa a olhar o portfólio de uma forma mais complementar e deixa de ter aquele olhar de um tiro de canhão. Não, eu sou a maior em produção, em distribuição, uhum, e investimento de mídia, eu vou dominar. Não, mercado tem pessoas e níveis de maturidade diferentes para serem explorados.
Ah, perfeito. E Bia, pensando em sabor, tem alguma diferença da Heineken para cervejas mais tradicionais da Ambev, como Skol, Brahma e Antártica?
Acho que é um pouco como o Zé estava falando, né? O que, que a marca representa. Todo mundo vai falar, ah, mas a Heineken é mais amarga. Mesmo que você não talvez tenha base de comparação com níveis de amargor, a Heineken vai ser sempre essa personalidade, né? Por isso que a Bex acho que veio para bater forte nisso. E, de maneira geral, Ale, são cervejas lagers, que são cervejas leves, de maltes claros. Então, a diferença entre elas, no fundo, é pequena. Então, você vai tomar uma, essa é mais amarga. Ah, essa daqui é um pouco mais pesada. Ah, essa daqui tem uma diferença alcoólica muito pequena também entre elas, né? Mas daí o que acontece é que cerveja é um produto cultural. A cerveja, como ele disse, algumas marcas são aspiracionais. Então, mexe com a gente. Então, às vezes, a pessoa fala, não, é muito diferente. Eu gosto muito mais dessa outra cerveja. E existe um fã-clube, né? Se você vai falar, ah, tal marca é melhor do que tal marca. Pronto. Né? Então, você arrumou briga ali entre as vizinhanças, que é como o time de futebol. Eu vou estar sempre defendendo, sim, a marca que eu gosto mais. Mas, de maneira geral, tecnicamente, são estilos muito parecidos.
Perfeito. E qual concorrente, em termos de qualidade, para você, da Ambev?
Eu acho que, de novo, né, a Ambev tem uma série de marcas aí. Cada uma delas vai ser o duplo malte. A gente tá meio que caindo nesse mito de que só cerveja de malte, de cevada, é boa. Né? Quando a gente fala de grãos, vários grãos vão entregar ali pra gente boas cervejas, né? Cerveja com milho, cerveja com arroz, cerveja... Enfim, vamos pensar até sorgo, centeio e outras, né? Uhum. Então, em termos de qualidade mesmo, eu diria que as artesanais são as grandes concorrentes. Mas as artesanais, elas estão ali num outro lugar, por enquanto.
Sim. E você falou sobre o clubismo, sobre a subjetividade, obviamente, que a gente tem na percepção de sabor. Mas você acha que o sucesso da Heineken no país teve mais a ver com sabor ou com marketing?
Acho que ambas as coisas, né? Construiu um marketing muito bom, conseguiu entrar nos lugares onde ser cool, o status de estar segurando uma Heineken, como o Zé falou. Putz, a Heineken está em tal lugar, aparece em tais marcas, tais eventos. Eu quero participar desse clube, eu quero ser, né, dessa comunidade. E sabor é formado por gosto, aroma e tantas outras percepções. Então, eu acho que... Enfim, eu gosto de cerveja mais amarga, então...
E você, Zé, atribui a que esse sucesso da Heineken no país?
Eu diria que a consistência... claro, tem o status fundamental, o fato deles serem a marca da Champions League, o esporte mais popular no Brasil é o futebol, a popularização do futebol europeu aqui no país... a marca da Fórmula 1, é a marca que está no cinema, eles vêm fazendo isso há muito tempo com consistência, fazendo as propagandas divertidas lá. Então eles conquistaram o status no momento que o consumidor estava mais preparado para um paladar mais amargo. E eles foram muito consistentes nisso. E eles são uma marca que é efetivamente global e eles se alavancam muito nisso, porque às vezes para você fazer um investimento, Beck é uma marca que é internacional, é na Alemanha, nos Estados Unidos ela também tem sua relevância, mas não existe um investimento centralizado global como existe na Heineken, né? Que a Budweiser talvez tenha isso em outra medida, mas a Budweiser não chegou nesse mesmo nível de status. No próprio Estados Unidos, a Budweiser é o equivalente ao que a Brahma aqui no Brasil, se a gente fosse comparar o papel e de cada cerveja, né? E a Heineken não, ela sempre surgiu para ser a marca internacional. Então eles se alavancam nisso, eles conseguem concentrar investimentos em coisas que são efetivamente globais e aspiracionais e trabalham numa plataforma de qualidade com bastante consistência. Então acho que tudo isso combinado, assim, não... E eles aproveitaram o momento que o consumidor estava mais disposto a ouvir as mensagens de qualidade. A história de bater no puro malte foi extremamente, um movimento extremamente acertado, porque eles acharam o ponto de diferenciação e trabalharam com muita consistência nisso também.
Sim, um consumidor mais preocupado com qualidade mesmo, apto para ouvir isso, né? E a Heineken cresceu 30% em 2022. Continuando agora com você, Zé, você acha que a Heineken traz uma concorrência verdadeira, alguma ameaça para a Ambev, ou os produtos da Heineken são de nicho?
A partir do momento que ela se estabeleceu como o principal concorrente, ela está num lugar que é difícil de tirar por tudo isso que a gente já falou. Então ela vai sim sempre ser uma marca, ou um dos principais concorrentes aí pela frente. Acho que a diferença quando a gente olha o grupo Heineken com a IB InBev é que o grupo Heineken hoje ele é muito mais dependente da marca Heineken. Enquanto a Ambev ela consegue ter um portfólio mais amplo e trabalhar de uma forma mais diversificada. Claro, o grupo Heineken tem marcas também relevantes, Amstel, Eisenbahn, Baden-Baden, eles têm outras cervejas para outros públicos e espaços, mas eles não têm um trabalho tão consistente ou tão forte quanto eles têm com a marca Heineken.
E você, Bill, o que você acha? A Heineken traz essa concorrência real para a Ambev?
Engraçado, né? Porque uma empresa que tem aí praticamente 60% do mercado se incomodar com uma que tem 20%, mais ou menos, é interessante. Eu acho que essa concorrência de eles estão me incomodando é bom para a gente que bebe cerveja, né? Porque, como o Zé estava falando, nessa época em que a qualidade começa a ser percebida pelo consumidor, ele vai falar, eu não estou tomando a cerveja certa. Começa a gerar uma dúvida, né, em que daí você tem que contrapor de alguma forma. Então, vou fazer uma cerveja por um malte, ou vou dizer que faço a cerveja por um malte. E o consumidor tem estado cada vez mais atento, não só à questão do status e do marketing, enfim, mas o que eu realmente gosto dentro daquilo que eu posso pagar. Né? Então, eu vejo como uma coisa legal, um aspecto positivo a questão dessa concorrência e, finalmente, ter alguém para competir meio que ali no mesmo ringue. Né?
Sim. E que outros concorrentes a Ambev você enxerga no mercado, pensando em grandes players?
Eu acho que é Petrópolis, né? O terceiro grande player do mercado cervejeiro aí, mainstream, e que também tem tentado diversificar aí seu portfólio, né? O que a gente vê é uma marca só funciona se você tiver um investimento global, mas se você tiver várias marcas. O Brasil é um país gigante, né? Então a gente vai atender diferentes faixas, não só de paladar, como de questões econômicas e tal. Então acho que a Petrópolis aí é quem vem tentando, tipo, o que vai sair dessa briga que vai sobrar para mim, né?
Sim. E você citaria outras além da Petrópolis, é?
Sempre tem, assim, quando a gente olha o movimento mais recente, a Império, que de alguma forma também é dissidente do grupo Petrópolis, isso acontece muito no mercado, quando a gente pensa na história do mercado da cerveja, né? O próprio grupo Petrópolis, ele surge de uma dissidência de um distribuidor que era da Skin Cariol. Eu falo, não, eu consigo fazer isso, deixa eu fazer por conta própria e construir o que construiu com a Petrópolis. E no caso da Império também, né? Tem a questão familiar lá com o pessoal da Petrópolis, mas são empresas que têm um know-how de distribuição e de produção. Eles conseguem acessar, a Império cresceu muito no interior de São Paulo, a própria Petrópolis com a Petra, que começou muito forte no Nordeste. Então, eles começam trabalhando as regiões bem forte, e depois, quando eu estava na Ambev, a gente começou a ver um movimento tanto de Império quanto Petrópolis, eles já estavam fazendo um trabalho muito bom em algumas regiões que já estava começando a extrapolar para outros lugares. Então, não é difícil pensar em outras empresas disruptando o mercado. Claro que não é fácil quando você pensa numa briga de gigantes como essa, mas é isso, assim, a gente tem as artesanais, que é uma outra discussão, mas é um mercado que ele vai ficando cada vez mais diluído, né?
Uhum. Perfeito. E acho que um dos componentes fundamentais dessa batalha também é a comunicação, né? Como as marcas constroem suas histórias. A gente vem falando muito sobre esse campo de batalha da comunicação aqui no Guerras Comerciais. É a publicidade, as campanhas históricas. E você já falou um pouco sobre isso, mas para explorar um pouquinho mais, como é que as empresas estão usando esse recurso, o que, que você vê que mudou dos anos 80 para o começo dos anos 2000 para hoje?
Acho que a grande mudança que a gente tem hoje é com relação à mídia. Antes a gente tinha uma... Era assim, se você tivesse dinheiro, como a Ambev tem, a Heineken tem, as grandes empresas têm, era muito fácil você construir a sua mensagem. Porque o consumidor, invariavelmente, estava lá vendo o Jornal Nacional, estava vendo a novela 3, né, que a gente chama lá em mídia, que é a novela das 8, que já não é das 8 há muito tempo.
Né?
Então, assim, era muito fácil. Você tinha dinheiro, você comprava a campanha, a pessoa entrava no intervalo, não tinha o que fazer, ela assistia, você passava a mensagem. Hoje, com a internet e celular, o comportamento, assim, ele mudou drasticamente. Porque quando entra no intervalo de alguma coisa que a pessoa está assistindo na TV, se ela está assistindo alguma coisa na TV, ela pega o celular para falar assim, eu não quero ver propaganda. As pessoas estão... O nível de atenção, tem um estudo até que saiu, que o nível de atenção hoje do ser humano é... O tempo de atenção médio é 7 segundos. É menor do que um peixe dourado, que é de 12 segundos. Então, assim, é muito caro você comprar atenção. Você pode investir dinheiro, mas garantir que a pessoa esteja vendo o que está falando é difícil. Então, num contexto, você pegar o futebol. Né? O futebol antes era na Globo, todo mundo assistia. Hoje, você quer assistir o jogo do seu time, você tem que procurar aonde que ele está passando. Então, a mídia... ela está muito mais capilarizada. A Meta, antes era Facebook, agora é mais no Instagram. É muito mais difícil você conseguir chegar no consumidor com uma mensagem relevante. Então, eu vejo do movimento da Ambev, tinha uma discussão muito grande de pauta de criatividade, excelência de criatividade baseada em performance, que eles têm trabalhado muito isso, para justamente você garantir que você consiga chamar atenção. Como é que você pensa no momento cultural, você ser culturalmente relevante para as pessoas prestarem atenção no que você está dizendo. Então, isso mudou bastante e tornou o trabalho de qualquer publicitário em qualquer setor mais difícil. Então, esse é o grande desafio hoje, porque você pode até ter dinheiro, mas você vai garantir que as pessoas vão parar para prestar atenção no que você está falando, hoje é muito mais difícil.
Maravilha, ótimo debate, ótimas colocações. E a gente sabe que não é apenas de grandes concorrentes que a Ambev precisa se proteger. Tem um não tão novo mercado ganhando cada vez mais força, uma força que vem do número, afinal, muitos concorrentes dão um grande adversário. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o mercado das artesanais. Estamos de volta com Guerras Comerciais. Hoje conversando com Zé Otávio de Freitas, ex-gerente da Ambev, e Bia Amorim, uma das mais conhecidas sommeliers de cerveja no Brasil. O Brasil ainda é um terreno muito sólido para o mercado de cervejas. Mas isso não quer dizer que as placas tectônicas não estão se mexendo. Além da chegada de um recente novo grande player, a Heineken, as cervejarias artesanais têm se espalhado pelas capitais e pelo interior do Brasil. As regiões Sudeste e Sul ainda são as maiores consumidoras e produtoras da bebida. São Paulo tem 387 cervejarias, seguida de Minas Gerais com 322. Já o Rio Grande do Sul tem 310. Mas o Nordeste foi a região que mais cresceu em número de cervejarias, cerca de 20%. No ano passado, foram registradas 679 microcervejarias, já faturando números nas casas dos bilhões de reais. São 170 mil produtos, quase 2% do mercado nacional. Chegou a hora de entender o poder das pequenas. Bia, em termos de sabor, o que as artesanais trazem para o jogo? Tem tanta diferença assim que justifica as diferenças de valor? Uma artesanal chega a custar R$30, R$40 a lata.
Trazem um milhão de possibilidades diferentes, né? Trazem sabores inusitados, trazem uma criatividade muito fora do que a gente está acostumado. E aí, com tanta possibilidade assim, numa cervejaria talvez muito grande, como é que você transforma isso em produto? Uma cervejaria pequena aqui, ó. A gente aqui, ó, nós três conversando, bota mosaico, bota citra, bota morango, bota leite, bota barba, bota. Acabou, é isso, está decidido, no dia seguinte a cerveja está sendo feita. Então, eu acho que isso, como uma pequena startup, né? Consegue transformar coisas de maneira muito diferente. E traz uma cultura muito diferente do que as grandes têm. Então, a gente está falando de nicho, a gente está falando de uma paixão, a gente está falando de eu gosto tanto de cerveja que eu vou estudar cerveja.
Maravilha, acho que falou de uma palavra importante já para descrever o mercado das cervejas artesanais, a questão da paixão, assim. Mas muita gente sabe que os produtos existem, alguns já até aparecem nos supermercados tradicionais, os grandes capitais, mas esse mercado já furou a bolha e atingiu popularidade em escala?
Eu acho que fura a bolha no momento em que as grandes começam a comprar algumas das cervejarias que já tinham ali um certo reconhecimento, né? Como o Colorado, como o Eisenbahn. Então, difícil hoje você falar com alguém que nunca tenha tomado uma cerveja IPA, né? Então, a gente estava falando de amargor. A IPA é essa cerveja que daí a pessoa subiu ali um degrau e fala, nossa, essa cerveja é amarga mesmo, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação. Então, acho que ainda não furou a bolha, exatamente. Mas a bolha, ela tá ali, naquela fina camada.
Zé, a Bia falou das grandes cervejarias comprando as pequenas, as artesanais, né? O que você acha da estratégia da Ambev nesse setor, comprando algumas artesanais que se destacam? Colorado e o Uau já são da Ambev, certo? O caminho é esse ou criar novas marcas em casa é o caminho mais correto?
Eu acho que o caminho, a escolha de comprar cervejarias consolidadas, premiadas, como a Colorado, a Vals, o movimento está relacionado com duas coisas. O primeiro é ter cervejas que já têm um selo de qualidade, reconhecimento e tudo mais. Tanto no caso da Colorado quanto da Vals, acho que o processo de integração foi muito bacana, porque os proprietários participaram de todo o desenvolvimento por algum tempo dentro da Ambev para garantir que o processo, que as cervejas estavam seguindo lá, as ideias que foram estabelecidas nas suas fundações. Então tem esse movimento de você comprar os selos e as marcas de qualidade. E tem um outro movimento que é da empresa grande aprender a fazer coisas menores e artesanais. Porque é difícil você conseguir pegar uma fábrica gigantesca e fazer um negócio numa escala muito pequenininha. Então, a Ambev teve que reaprender a fazer isso. E a compra da Vals e da Colorado permitiram isso. Tanto que a própria Ambev fez um movimento, eles fundaram lá uma empresa dentro da empresa, que é a ZX Ventures, lá na época da compra dessas cervejarias, que era justamente para abrigar, para ser uma incubadora de pequenas cervejarias. Então, para garantir que tanto o processo de produção, de todo acompanhamento de distribuição, tivesse um time dedicado para isso, mas também na comunicação. E que permitiu que a empresa começasse a olhar para a inovação de uma forma mais ágil. Porque a empresa grande, é muito difícil você virar um transatlântico. Mas quando você começa a criar incubadoras, você consegue testar e desenvolver coisas que podem servir tanto para as pequenas cervejas, ou criar marcas novas pequenas, quanto para você trabalhar inovação para marcas grandes que antes eram impossíveis. Então, você consegue trazer o seu tempo de desenvolvimento de uma cerveja que antes demorava um ano para muito menos do que isso, para 4 meses, 6 meses, dependendo da cerveja ou da cervejaria, e que até serviu no processo de resgate da cervejaria Boêmia lá no Rio de Janeiro, que é uma fábrica pequena, sempre teve esse ambiente, essa característica meio artesanal, mas que foi redescoberta com esse movimento. Então, até para produzir, por exemplo, Hoegaarden aqui no Brasil, que era uma coisa impensável antes, considerando escala e processos de produção. Então, foi um movimento importante para a empresa reaprender a inovar e conseguir trabalhar os chamados MVPs dentro do universo da cerveja.
Sim. E na sua opinião, Bia, por que você acha que esses grandes players adotam essa prática em termos de produção? Eles não teriam capacidade de fazer mais e melhor já em casa?
O problema de fazer mais é que talvez se a gente não furou a bolha, não tem por que fazer mais, né? Cerveja é um produto fresco, tem uma data de validade, né? Então ela é perecível. Não adianta fazer mais se você não tiver asfaltado ali o caminho até o consumidor. E nascer verdadeiramente artesanal tem muito valor, né? É a questão de você ter sido premiado em vários concursos e fazer muitos estilos, né? Então, não é que eu tenho várias marcas, mas eu tenho praticamente só um estilo de cerveja. Não, eu tenho uma marca e muitos estilos de cerveja. Isso, como o Zé estava falando, ensina muito a cabeça de quem estava muito dentro de uma caixa, que é falar sobre mainstream, que é falar para fazer cerveja para milhões de pessoas. A artesanal, a gente brinca que a melhor cerveja artesanal é aquela que você vê a chaminé da fábrica da sua cidade.
Em termos comerciais, assim, quais são as marcas artesanais mais bem-sucedidas? E que outras marcas você apontaria como destaque pelo tamanho ou pela qualidade de inovação?
Acontece no mercado artesanal o que também aconteceu nas grandes, né? Houveram fusões, houveram aquisições. Hoje a gente tem a CBCA, que está ali com Schornstein, Leuven e outras marcas menorzinhas. Tem uma questão tributária no Brasil que é muito preocupante para artesanal, então você tem que se fortalecer também. Mas eu diria Maniacs, e aí a gente tem algumas menorzinhas que vão se destacando, né? Koala, Juan Caloto, Morada Companhia Etílica, Japas, Suricato. Como a gente tem mais de 1.700 cervejarias no Brasil, eu poderia ficar aqui falando. Eu consumo várias dessas marcas e é incrível poder, enfim, viajar o mundo, tomar cerveja em muitos lugares, em escolas cervejeiras muito importantes e voltar para casa, tomar cerveja aqui no Brasil e falar, caramba, como a gente está fazendo cerveja boa. Então tem uma lista grande de marcas que hoje são, são destaque mesmo, não só por ter prêmio, mas por entregar uma cerveja bem incrível.
Que demais. E falando em mundo, a gente já tem exportado esse tipo de produto mais premium. Como as nossas cervejas artesanais se comparam com as internacionais?
2016 talvez tenha sido um ano de muitas mudanças na questão da gente beber cervejas importadas para a gente tomar cervejas nacionais. Eu lembro que chegavam aqui várias marcas, o dólar estava relativamente... subindo, mas ainda estava num nível que não tinha oferecido tanto perigo às importadas. Então, de lá para cá, a gente diminuiu muito o número de exportação e importação. E isso vem mudando ao longo dos anos, sabe? No MAPA, né, no Ministério da Agricultura, eles têm um documento anual, né, o Anuário Cervejeiro, e a gente começa a olhar para alguns números e pensar, putz, o que está acontecendo aqui nesse contexto, né? A gente aprendeu tanto a fazer cerveja que a gente parou de tomar cerveja importada, mas exportar nossas cervejas, a gente pode ainda exportar muito mais, tem muito espaço ainda para exportar nossos sabores.
Sim,
né?
Legal. E agora querendo saber um pouquinho do hábito de vocês como bebedores de cerveja. Zé, você bebe cerveja regularmente? Opta mais por tradicionais ou por artesanais? Como é que tá a relação com a bebida?
Eu brinco, né? Eu comentei anteriormente. Eu comecei a trabalhar no universo da cerveja depois que eu fiz o curso de sommelier de cerveja porque eu gostava de cerveja. Eu fui viajar para a Bélgica para visitar as cervejarias trapistas, queria ir lá na Westfleten para trazer meu engradadinho lá da Westfleten, tenho até hoje lá em casa, e é um negócio que eu gosto muito. Eu era mais chato para tomar cerveja, eu confesso, assim, eu só tomava certos tipos, gostava mais de artesanal. Hoje em dia eu sou um cara muito de ocasião, assim, eu gosto de tomar cerveja, é isso, eu me assumo assim, eu gosto de tomar cerveja, vou sentar numa mesa de bar, poder tomar uma cerveja com quem tiver, a cerveja que for, mas se eu puder escolher, vou querer tomar um chopp, que geralmente, né, é a versão mais fresca da cerveja que pode existir, e eu gosto de sabores diferentes, né, adoro tomar IPA, gosto de tomar outros tipos de cerveja, então, Eu gosto de cerveja, então eu me resumo assim.
E você, Bia?
Eu gostei do seu resumo. Eu gosto de servir cerveja. Eu acho que eu sou muito mais de ver as pessoas tomando cerveja, a felicidade que a cerveja causa nas pessoas. E como eu trabalho no ramo, enquanto vocês bebem, eu tô trabalhando. Então, assim, tudo bem que uma cerveja antes do almoço, né? Mas eu bebo pouco. Às vezes eu sou jurada de concursos cervejeiros e aí... 9 da manhã até 6 da tarde.
A obrigação pede ali, né?
Várias amostras. Mas eu gosto de cervejas ácidas, eu gosto de cervejas frutadas, eu gosto de cervejas torradas com maltes mais escuros. E eu gosto de diversidade, eu gosto de chegar num lugar e tomar vários copinhos pequenininhos e ir subindo a graduação alcoólica. Mas, de novo, como o Zé falou, é uma questão de ocasião. Às vezes você vai estar num churrasco, não seja chato, não seja essa pessoa, sabe? Não diz que o colega tá tomando uma cerveja ruim, não diz que o colega tá tomando uma cerveja estragada. Toma a cerveja que você gosta e tá tudo em paz.
Perfeito demais. Conversando com algumas pessoas do mercado das artesanais, parece que tem muito hype e às vezes pouco negócio, que o norte dos empresários é fazer sucesso e ser comprado, porque sozinho não dá para sobreviver no mercado. O que que vocês podem dizer sobre isso? Acho que você pode continuar, Bia, primeiro.
É um mercado com muita concorrência. E a cerveja artesanal, ela tem uma questão de custo muito alto, né? Então, ou você vai para o beba menos, beba melhor, ou você talvez não beba o que você quer beber. Então, o empresário de uma cerveja artesanal, ele precisa entender que o mercado dele é local, que o mercado são os vizinhos, e que ele, sendo pequeno, é como um pequeno negócio. Não vai ficar rico, milionário, né? Então, realmente, acho que existe uma ilusão muito grande nesse mercado. Foi o que a gente falou sobre a paixão. As pessoas se apaixonam, né? Já quer levar para a lua de mel, né? Botar uma aliança e, enfim. Então, acho que o mercado vem olhando que, poxa, não é tão fácil assim fazer uma cerveja boa, não é tão fácil assim você tirar alguém daquele clube, né? O meu clube é Brahma, o meu clube, né, é tal cerveja. Então, precisa entender um pouco melhor o negócio. É, realmente tem um hype, teve um hype, como eu falei, 2016, 2017, que o mercado cresceu muitíssimo, mais de 400%. Então, assim, a concorrência entre os pequenos, ela é dolorida também, sabe?
Sim, totalmente. E você, Zé, como é que vê esse mercado?
Eu acho que é um mercado que é complexo, porque é isso. Você ter paixão é um primeiro passo, mas é muito difícil você separar o que, que é o hobby do negócio, né? Para você começar com isso, você tem que estar preparado para momentos duros e difíceis. Mas tem que saber que boa parte do trabalho, como lá atrás eu falei que era produção e distribuição, você tem que ter a paixão é fundamental, você tem que ter uma preocupação muito grande com a qualidade, porque isso é o que vai garantir que você tenha recorrência e recompra, mas tem que ter, seja pessoalmente ou através de uma equipe, através de parceiros, fôlego para sair. É o que se fala muito na Ambev, que é gastar sola de sapato. E é muito verdade, assim, você precisa estar na rua, andar, ir atrás dos pontos de venda, porque é um mercado, principalmente quando você pensa nas regiões, pequenas cidades, que é muito baseado em relacionamento comercial. Então, para ter isso, você precisa ter dedicação, de verdade, assim. É, se você faz isso como um hobby secundário a um emprego, dificilmente você vai conseguir fazer o negócio deslanchar, né? Mas óbvio, isso é uma opinião, não é uma verdade. Tem muitos casos que podem me provar errados, mas eu diria que exige dedicação tanto no processo de produção quanto no relacionamento comercial, que não é fácil.
Perfeito demais. O mercado da cerveja é muito concorrido realmente, mas no próximo bloco a gente fala das outras bebidas que têm crescido no gosto popular e como os jovens parecem ter cada vez menos interesse em bebidas alcoólicas. Estamos de volta com Guerras Comerciais. Hoje conversando com Zé Otávio de Freitas, ex-gerente da Ambev, e Bia Amorim, uma das mais conhecidas sommeliers de cerveja no Brasil. O mercado mundial de bebidas está num momento de transição, em partes liderado por jovens. Na Europa, um estudo da consultoria CAM mostra uma tendência de queda de consumo de álcool nas novas gerações. Só na Inglaterra, a pesquisa aponta que entre os jovens de 18 a 34 anos, o consumo pode vir a cair drasticamente. Em 2023, 31% das pessoas que foram aos pubs ingleses não consumiram álcool. Já nos restaurantes, esse número sobe para 40%. Outro estudo investigou os adolescentes de 12 a 18 anos de países como Estados Unidos, Noruega, Suécia, Lituânia, entre outros. A tendência de queda no consumo é ainda maior. Chega até 80% na Islândia. No Brasil, uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que 46% dos jovens de 18 a 24 anos declararam beber nunca. 20% dizem que consomem produtos etílicos uma vez por mês ou menos. A pesquisa também indica que os jovens tendem a ser mais abstêmios do que as gerações anteriores. Outra tendência importante é a migração da cerveja para outras bebidas, como o gin e o velho e bom vinho. Em 2020, ano mais crítico da pandemia, a venda de vinhos no Brasil teve uma alta histórica, mais de 30%. Em 2021, foram cerca de 490 milhões de litros consumidos no país. De lá para cá, os números caíram apenas 3%. O consumo de espumante também cresceu em 2021. Foram 35%, mesmo com a inflação de 2 dígitos no Brasil e uma escassez de vidro para a produção de garrafas. E daí? E a cerveja, como fica em meio a abstêmios e bebedores de vinhos? Bia, você trabalha no segmento da gastronomia. Você acha que outras bebidas alcoólicas podem estar ameaçando o mercado de cervejas? Por exemplo, tem indícios de que o mercado de vinho e drinks tenha crescido cerca de 60% no Brasil nos últimos 5 anos.
Com certeza. É claro que a gente tem aquelas pessoas que falam, eu só tomo cerveja. Né? De novo, a gente está falando sobre os clubes. Mas tem os novos entrantes e tem as pessoas que falam, eu gosto de beber tudo, então se eu estou numa festa, eu vou tomar algo mais alcoólico. Se eu estou no pôr do sol, eu vou tomar cerveja. E se eu estou na hora do almoço, eu nunca vou tomar bebida alcoólica. Né? Então, o que a gente vê é que o mercado da coquetelaria fez uma lição de casa muito importante nos últimos anos. Enquanto também a gente estava falando sobre essas brigas, sobre a concorrência, sobre o nascimento das artesanais, a galera do destilado estava passando ali, só acenando, falando, oi, eu vou retomar grandes clássicos, né? Então, a gente vê hoje que o mercado de bares, eles estão trazendo para essa coisa da noite os destilados de forma muito forte. E o vinho sempre foi um grande concorrente da cerveja, um grande concorrente também no sentido de beber vinho é elegante. Beber cerveja é uma coisa meio carnavalesca, né? Graças a Deus a gente é carnavalesco no Brasil, né? Então isso vem crescendo, o mercado de espumantes no Brasil, em termos de fazermos bons espumantes no Brasil. Isso mudou tudo também, a qualidade da bebida que o Brasil vem entregando, em termos de vinho, melhorou muito também. Então é uma concorrência que não vai atingir a todos os bebedores de cerveja, mas às vezes vai pensar assim, ah, a turma de hoje, a galera é mais do vinho, vou tomar vinho também.
Sim, demais. E vocês, Zé, que tendência a ver surgindo no mercado de bebidas nos próximos anos?
Voltando a falar da Ambev aqui, para responder essa pergunta, a Ambev ela criou uma área chamada Beyond Beer, que já aponta para esse movimento de, bom, sabemos que tem alguma coisa acontecendo e a gente não quer ficar de fora. Inclusive eles trouxeram a Daniela Cachiche, que foi a pessoa que liderou a Heineken durante os melhores momentos de consistência de comunicação. Ela passou pela PepsiCo e agora está na Ambev justamente liderando essa área de Beyond Beer, que é um movimento de olhar para o mercado de vinho, de drinks prontos e de outras coisas. Assim, é entender que o consumidor, dando esse passo depois do que é artesanal, que existem outras... Quando você pensa no share de garganta, né? Tem outras coisas que o consumidor também está trocando a cerveja. Então, é uma empresa que está de olho nisso e eu sei que outras empresas do mercado também estão olhando para esse negócio, porque é o mesmo movimento que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos. O nível de maturidade do mercado vai que as artesanais ganham relevância e começam a migrar para outros tipos de bebida, seja o gin, seja qualquer coisa de o hard liquor, né? Que é o destilado, o bourbon, o gin, outras coisas começam a ganhar muito mais relevância. Então, acho que é um caminho sem volta. E, de novo, como a Bia falou, acho que é bom, no final das contas, tudo isso que está acontecendo é bom para o consumidor, porque ele acaba ganhando mais opção e tendo marcas genuinamente preocupadas com a qualidade de entregar um negócio que seja bom. Porque se não for bom, não vai sustentar.
Sim, e ele acaba ganhando opções, inclusive, além do álcool, né? Já que quase todas as marcas hoje têm opções de cervejas sem álcool. Você acha que essa tendência vai se consolidar, Bia?
Com certeza. Existem várias pesquisas que mostram que no mundo inteiro as pessoas estão ou diminuindo o quanto elas bebem ou tomando cervejas, bebidas menos alcoólicas, né? Nos coquetéis, onde a gente tem uma diluição maior do álcool. Eu posso beber um pouco mais, eu posso beber com um pouco mais de saúde. Mas a gente estava falando aqui, né, no primeiro bloco, sobre a questão das marcas estarem inseridas em grandes eventos. Os eventos esportivos, principalmente, estão mudando. Estão falando, olha, você que é fitness, né? Agora a gente tem a cerveja sem álcool, agora a gente tem essa bebida. E é engraçado, porque daí muita gente fala, não, mas cerveja sem álcool não é cerveja. Mas tem gin sem álcool, tem vinho sem álcool, né? Então, os jovens, né, as novas gerações, também estão pensando muito sobre isso. Então, tá todo mundo atento, tanto os grandes quanto os pequenos já estão olhando, só que precisa de tecnologia, né? Muita tecnologia para ter um gosto mais gostoso.
Sim, tecnologias grandes têm, né? Como é que você vê essa tendência, Zé?
Eu entendo que quando a gente olha a cerveja sem álcool, é um mercado que tem crescido bastante, e não à toa a Heineken apostando muito nesse negócio. A Ambev lançou recentemente, a Budweiser também sem álcool, então esse é o movimento, olhando para cervejarias, que também está sendo olhado com cuidado. Eu entendo que esse é um caminho sem volta mesmo, porque assim como as mídias, o mercado ainda vai demorar um pouquinho para entender e gerar um nível de maturidade para entender para que lado que essa coisa está indo. Mas nesse meio tempo, eu entendo que vai ter muita experimentação, seja no caminho da cerveja sem álcool, do hard liquor, do, né, o gin, o whisky, outros destilados e outros produtos como vinho. E acho que a gente está num momento que muita coisa vai ser lançada e testada. Provavelmente pouca coisa vai resistir, mas é o caminho do mercado ir se ajustando para o nível de maturidade.
Sim, e além de lançar cerveja sem álcool ou ter marcas apostando em destilados e outras bebidas, que outros caminhos para o mercado de cerveja você imagina que vai ter para o futuro?
A gente está caminhando para esse lado do poder da escolha estar na mão do consumidor. Então vai existir um patrulhamento muito maior em cima de qualidade, e no fator da descoberta, a tendência é que a gente tenha o mercado com muito mais marcas, o que acaba dificultando mesmo para as grandes empresas, porque quando a gente fala de cervejas artesanais também, ou fazer coisas menores, é difícil, porque cada fábrica de uma Ambev, de uma Heineken, você precisa, um lote mínimo é gigantesco. Então, para você ligar lá uma máquina para fazer cerveja num tanque de uma fábrica dessas, assim, é uma quantidade absurda. Então, acho que o movimento de ter as cervejarias artesanais e estruturas menores ajuda nesse passo de possibilitar que as empresas inovem e errem até o momento que elas vão achar quais são as próximas grandes coisas. A gente está nesse momento de transformação, como eu falei no começo. A Ambev está passando por um momento de transformação e o próprio mercado ainda vai mudar bastante. Eu tenho essa expectativa.
Sim, e você, Bia, o que você acha sobre o mercado das cervejas no futuro, além do que nós falamos aqui?
O Jean Gereissati falou que a Ambev agora é uma empresa de tecnologia, né? Então, para além de fazer apenas cerveja e tantas outras bebidas, e eu acho que o mercado vai passar por esse olhar de entender que a escolha do consumidor hoje ela é tão mais ampla, porque ele vai pegar o celular dele, ele vai digitar ali no seu buscador e vai falar cerveja, tal, tal, tal. Então, tem a ver com comunidade, tem a ver como as pessoas se influenciam, né? Que a gente, nesta época que a gente está, é um mercado de influência, né? Então, isso também vai se transformar, né? A cerveja tem mais de 10 mil anos de história. O que a gente está passando aqui hoje em dia é peanuts, né? Então, isso que é o mais legal do mercado de cerveja. A gente tem 1 milhão de histórias, de 1 milhão de marcas que já foram, que já aconteceram, que já não aconteceram, que depois a gente retoma elas historicamente. Então, eu acho que é um mercado muito volátil, né? É engraçado a gente usar, porque a gente usa palavras que são da própria bebida, né? E um mercado muito diluído também. Acho que passa a entender que o consumidor, ele cada vez mais olha para o que ele gosta. Eu gosto disso. Não adianta você querer me dar isso. Isso é igual. Né? Eu quero inovação. Eu quero sentir algo diferente. E tem gente que gosta da tradição. Então, a tradição também vai sempre existir.
E complementando também o que a Bia falou, na história da Ambev se posicionar como uma empresa de tecnologia, a gente vê isso muito voltado não só para inovação, mas também para distribuição. O movimento de lançamento do Zé Delivery como plataforma de delivery, ele é um movimento que conecta a base de clientes da Ambev direto com o consumidor. Então, isso ajudou, no momento de pandemia, principalmente, a desenvolver muito os estabelecimentos que tiveram que fechar as portas, criar um vínculo comercial mais sólido e forte, com que faz que, naturalmente, a empresa tenha uma vantagem competitiva pensando no mercado. Assim. Então, é uma rede poderosa de distribuição que a Ambev já tem, que ela consegue conectar direto com o consumidor. Então, esse é um movimento também de transformação que, comercialmente, eu vejo como um dos principais trunfos da Ambev nesses últimos anos. Foi super importante na pandemia e hoje, certamente, eles colhem muitos frutos disso comercialmente falando. Então, assim, de fato, é uma empresa que está olhando para a tecnologia em todos os aspectos.
Perfeito demais. Tenho certeza que, assim como eu, o nosso ouvinte está muito feliz com a presença de vocês dois aqui no Guerras Comerciais. Muito obrigado. E eu queria saber se vocês têm redes sociais, algum lugar que vocês podem informar para quem quer seguir vocês e saber mais sobre o trabalho de vocês, por favor.
Eu tenho no Instagram, tanto o Instagram como o X, né? Twitter, X. Estranho falar isso agora. É Zé_Freitas.
Perfeito. E você, Bia?
Eu tô no Instagram como Bia Sommelier.
Maravilha. Obrigado novamente e sucesso para vocês.
Saúde e beba com moderação.
Valeu, sempre. Sucesso.
Da Wondery, esse é o episódio final da temporada Guerra das Cervejas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wonder e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowry.